E uma das coisas que fez o meu canal crescer muito foi essa coisa de ir para garagens onde tem carros abandonados ou largados por muitos anos. E a gente ia tentar fazer esses carros funcionarem. Quando eles funcionam, parece que tem vida ali. Parece que eles saem a história dele, aquela fumaça, aquela coisa funcionando, conta uma história.
E olha, hoje eu vou conversar com o Lucas Valentim, ele que é do canal Pingando Óleo. E olha, foi uma recomendação de uma pessoa que acompanha aqui o canal, o Regis. Então, Regis, obrigado pela sua recomendação. E ó, deu certo, né, Lucas?
Obrigado, Fernando. Obrigado, Regis. Aí o pessoal que acompanha me indicaram e caímos aqui, né? Vamos lá, da hora. Vamos obrigado lá, aí, né? Todo mundo. A audiência é essencial, né?
Essencial.
Pra gente.
Ô, Lucas, agora eu posso dizer que você é um apaixonado por Calhambeques?
Quase isso. Tudo que se move a motor, eu tenho um certo desejo em entender e conhecer.
Ah, gosto então não é só carro.
É, muito mais carros, né? Mas motores, assim, eu gosto muito também. Tem uma veia por aviões, mas as coisas antigas, né? Os carros novos, assim, eu não tenho tanto apreço, mas as coisas velhas que funcionam a gasolina, eu acho muito louco.
Pô, cara, eu ia te perguntar exatamente isso agora. Então, tipo assim, carro elétrico não é uma coisa que te chama atenção?
Putz, não. Ainda não criou ainda um certo interesse. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tá sofrendo um pouco e de ver essa invasão do... Essa invasão um pouco forçada do carro elétrico para nós, porque o carro movido a gasolina, ele tem um funcionamento diferente, até o que ele transforma o nosso corpo na época, até a vibração do carro a gasolina, ele é diferente para a gente. O carro elétrico, ele é um carro meio que só se movimenta, ele não te passa nenhuma sensação assim. Então tem sido estranho essa coisa do carro elétrico. Eu não sou contra, não vou levantar uma bandeira contra, porque eu também acho que é um pouco demais, mas ele é um negócio estranho.
Cara, então pior ainda aqueles carros que se dirigem sozinho, né?
Mais bizarro ainda. Eu tive o prazer, putz, será que eu falei errado? Eu tive o prazer de dirigir um carro elétrico e foi até bom para eu ver como é e eu ter as minhas próprias opiniões. Assim, ele é só um carro. Só, mais nada.
E o carro a combustível?
O carro a combustível, ele era uma peça de desejo. Ele se tornou um colecionável. Ele era um produto baseado em design. Ele era uma peça que você gostava de ter. Principalmente nos anos 50, 60, 70. A gente teve Elvis Presley, que fazia do carro como uma grande... parte dele, assim, né? E com o tempo, o carro elétrico, ele não sei se ele vai conseguir fazer isso. E aí, se a gente for falar em carro elétrico hoje, eles vieram com uma proposta inicial de design muito estranho, né? Aquela coisa futurista que já tem caído um pouco. Mas eu vejo isso ainda uma coisa um pouco bagunçada que está acontecendo nesse momento de carro elétrico, assim.
Cara, você trouxe, né, a coisa do Elvis, né, e eu falei do Calhambeque pra remeter até a música do Roberto Carlos, né, meu Calhambeque Bibi. E aí eu fui pesquisar Calhambeque, cara, e aí eu vi aqui que em Portugal, na verdade, Calhambeque é uma embarcação costeira pequena. E com o passar dos anos, começou a se usar o termo pra definir como carro antigo ou caindo aos pedaços, tanto no Brasil como em Portugal. Olha só que doido, cara. É. Nunca ia imaginar isso. Eu pensava que Calhambeque era uma marca de carro, alguma coisa assim, um modelo. E aí foi... Era um barco.
Para muitas pessoas, acho que até na nossa época, a gente chamava qualquer carro velho de calhambeque. Uhum. Né? E se você for pensar assim, o carro velho, ele carrega um pouco dessa coisa de cair nos pedaços. Por isso que ele sofre muito preconceito até hoje. Né? Aí as pessoas chamam, esse carro velho, não presta para nada. E hoje a gente viu esse jogo virar, sim, porque foi em poucos anos que o carro antigo se tornou, não só se tornou, ele sempre foi para os colecionadores, Mas para grande massa, o carro antigo agora virou um item que todo mundo quer ter. Entrou na moda, entrou assim no circuito de que as pessoas querem ter e desfrutar dessa coisa de ter um carro velho, cuidar, dirigir, justamente porque a sensação que ele entrega é completamente diferente. Até de um carro 2023 para um carro 1980, as sensações e os trabalhos que o carro antigo te dá é prazeroso, é difícil, mas não dá para comparar com um carro de hoje. Assim, um carro de hoje praticamente é muito fácil, faz tudo sozinho, tem todos os, né, a tecnologia embarcada, e o carro antigo, justamente por ter muito menos disso, ele te conecta mais, você se sente mais dirigindo aquilo, até o calor, a falta do ar-condicionado, a falta da direção elétrica. Então o carro caindo aos pedaços entrou na rota, né? Entrou na lista de desejos do cara de hoje que era moleque antigamente, né?
E será que não tá muito ligado à questão da nostalgia?
Total.
Porque, tipo assim, puta, quando eu tinha, sei lá, 20 anos, meu desejo era ter um carro X. Isso. E eu não tinha grana.
É isso
aí. E aí hoje eu tenho grana e vou lá e compro, né?
Isso mesmo.
Igual, por exemplo, os brinquedos que eu tenho ali exposto. Tipo, na época não tinha condição. Aí hoje, mais de velho, você... Não, é isso, não sei o que, que você...
Eu acho que é isso. E eu acho que tem uma coisa um pouco que é difícil explicar, é que a gente, né, o ser humano, ele gosta de ver coisa velha funcionando, não é? Máquina de escrever, qualquer coisa eletrônica, telefone, que ainda funciona e a gente via no passado, é interessante. E aí quando a gente fala de carros, né, tem muita coisa envolvida, que é motor, é corrida, é automobilismo. Então quando a gente vê um motor ou um carro em bom estado funcionando, ainda é interessante. E uma das coisas que fez o meu canal crescer muito foi essa coisa de ir para garagens onde tem carros abandonados ou largados por muitos anos. E a gente ia tentar fazer esses carros funcionarem. Quando eles funcionam, parece que tem vida ali. Parece que eles sai a história dele, aquela fumaça, aquela coisa funcionando, conta uma história daquele carro. E como a gente não sabe que história tem, vira uma coisa meio fica no ar aquilo, e aquele funcionamento faz o homem virar uma criança, né? Então, por isso que o carro velho tem dessas coisas.
Como é que você vai atrás desses carros, por exemplo? Você tá passando, vê um carro velho numa garagem, pum, tem aqui mesmo. Como é que é? É isso?
Muita coisa eu fiz assim do zero mesmo, parava...
Mas aí você para lá, toca lá, oi, quero ligar teu carro? Aí
já.
Você tá louco? Como
já,
é isso?
Já teve situações que eu... Que eu parei, toquei a campainha e troquei ideia. Mas nessa do carro antigo, depende muito da abordagem, assim, porque tem pessoas que se assustam porque acham que quer comprar, que você quer abordar só para querer comprar, enfim. Então eu sempre tive uma abordagem com muito respeito, de querer conhecer a história do carro, de entender quem era aquele proprietário. Então isso me ajudou. Porque eu estava ali justamente para conhecer o dono do carro. O carro em si, muitas vezes ele nem era o carro que eu queria mostrar, tal, mas o fato de ele estar ali, existir ainda e ter um dono, eu falava, cara, eu quero saber quem que é esse cara, por que que ele guardou esse carro tanto tempo. E aí então eu ia muito mais na pessoa do que no carro. E aí eu descobria coisas incríveis, e foi assim que a marca, né, Pingando Óleo, se tornou essa coisa. Então até o nome, ele veio dessa brincadeira do carro pingando óleo na garagem. Então eu fiz essa junção das brincadeiras com o nome, com a pessoa, e as pessoas começaram a entender que o meu trabalho era sobre as pessoas, mais até do que os carros. Isso foi abrindo portas para eu conhecer mais lugares, as pessoas foram indicando, e aí com internet hoje a coisa voa rápido, né? Então, Instagram, YouTube, as pessoas começaram a me indicar as coisas e eu fui desbravando.
Que legal, cara. Mas tem uma terminologia certa? A gente falou do Kalian Beck, mas é assim... tem que falar carro antigo, vintage, é velho mesmo. Sei lá, tem algum jeito?
Pra mim, cara, tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta que chama de carro velho. Mas pra mim é carro velho. Porque por mais que esteja um carro lindo, restaurado, ele é um carro velho.
Tem gente que vai falar, não é velho, é um clássico.
Né? É, eles falam, não é velho, é antigo. E eu respeito todas as terminologias, para mim é tudo velho, para mim é tudo antigo, vintage, classic, clássico, para mim tanto faz, eu não ligo.
Muito bom, ó. E falando sobre coisas velhas ou antigas, talvez, vou chamar o Érico San Juan com a coluna dele, Cultura Também... Oh, Caricatura Também é Cultura. Ó, eu ia falar Cultura Também é Caricatura. Mas também eu acho que dá certo também, não dá, Érico? Você tem alguma personalidade mais antiga que você vai apresentar hoje?
Caricatura Também é Cultura. Não tem como falar de choro sem sorrir. É só lembrar de Jacó do Bandolim. Jacó Pic Bittencourt viveu pouco, mas viveu intensamente. Jacó se apresentou em rádios da sua época. Formou o conjunto Época de Ouro com o pai de Paulinho da Viola. Gravou discos como Vibrações e preservou em gravações caseiras os músicos de seu tempo. Boa música é aquela que nos deixa em estado de infarto. Jacó do Bandolim.
Muito bom, Érico. Obrigado. Ô, Lucas, agora sim, não é muito custoso manter um carro desses, né? Porque assim, eu sei que tem gente que... Puta... Por exemplo, eu brinco sempre com a Anne, mas tem um fundo de verdade que eu tenho vontade de ter um Fusca. Né? Aí você fala assim, putz, mas aí você pensa no seguro, na manutenção, não sei o quê. Putz, aí você dá um pouquinho de preguiça às vezes, aí você fala, ah, não sei se eu vou me meter nessa, né? Por exemplo, meu cunhado comprou um carro lá agora. Que carro que ele comprou, Anne? Você sabe? Ele comprou um carro lá, aí não, que não sei o que e tal. Meu, aí ele descobriu que tava, precisava fazer o assoalho do carro. Aí ele tinha, putz, grila, me fez, tá ligado? Aí, beleza, aí fez o carro, não sei o que. Aí, de repente, passa uma semana, puta, vai pra oficina de novo e tal. Sei lá, como é que você enxerga isso?
É praticamente assim o tempo inteiro. Tem carros que dá menos manutenção. Tem carros que dá mais, depende do estado do carro que você comprou e do estado do carro que você se dispõe a comprar e cuidar. Tem gente que gosta de comprar um carro ruim justamente para ir melhorando ele, porque muitas pessoas interpretam isso como uma certa terapia. E de fato ela é mesmo. Então, se você comprar um Fusca mais ou menos, né, num caminho bom, você pode começar a sentir um certo prazer em ver a transformação dele para se tornar um carro melhor. Então tem gente que já prefere um carro mais pronto, que é pegar e sair, usar e ter pouca dor de cabeça. Tem carros antigos que realmente não dão quase nenhum trabalho. Existe. É, tudo depende. Mas hoje em dia é um pouco caro, dependendo do carro pode sair caro. Você cuidar de um carro antigo e transformar ele e ajudar esse carro a sobreviver, você também está fazendo com que ele no futuro vai valer mais. Então também tem isso, tem o lance do colecionismo, colecionador, tem o carro que quer pegar, o cara que quer pegar para usar mesmo, para moer, mas tem muita gente que compra e encontra muita dificuldade e acaba encostando esse carro e não usando mais. Então, tem diversas situações que podem acontecer e levar alguém a ter muito sucesso e adorar, e tem gente que pode pegar ódio e não querer cuidar.
Nunca mais, né?
E nunca mais cuidar.
Ô Lucas, mas quando você entra numa situação dessa, né? A pessoa também tem que ser meio mão na massa, né? Porque eu imagino o seguinte, uma coisa é, ah, tá bom, comprei um Fusca lá todo estrupiado, aí eu boto na mão das pessoas pra ir fazendo o que eu quero. Ah, vai fazer funilaria em tal lugar, vai fazer mecânica não sei aonde, vai fazer isso, pá, 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 né? Mas outra coisa é, às vezes, tipo, eu vou pegar e eu tenho que ir lá e mexer e fazer e tal, né? Eu, às vezes, imagino que tem os dois tipos de pessoa, não sei como é que é.
É, eu sou o cara que não sou muito mão na massa. Eu faço bem pouco pelos meus carros. E eu gosto de contar com os profissionais, porque tem muita gente capacitada. O brasileiro é bem competente. Ele é bem criativo, nós temos um crescimento absurdo de restauração de carro no Brasil. Saiu até na Forbes uma matéria sobre isso, de quantos milhões, bilhões que a economia movimenta com restauração de carro antigo.
Caraca!
A gente tem oficinas muito capacitadas aqui no Brasil. Então eu gosto de contar com esses profissionais, porque eu sei que se eu achar os caras certos, esse carro vai ficar muito bom. E eu não vou ter problema no futuro quando a gente arruma tais coisinhas que vão incomodando a gente. Eu tenho um carro antigo que precisou ser feito o assoalho. E quando eu descobri, eu falei, nossa, cara, que perigo, né? Quando eu fui ver, era a coisa mais simples do mundo. Recortou, colocou um assoalho novo e tava pronto. Então, às vezes, esse bicho de sete cabeças nem é tão preocupante assim, sabe? Claro, tem situações que são mais delicadas, mas geralmente, meu, você arruma gente pra arrumar e você vai super se divertir com o carro. Assim, compra o Fusca que você vai gostar.
Teve algum carro que te deixou em algum perrengue ou te colocou em algum perrengue?
Todos.
Todos têm uma história pra contar, né?
Quase todos, cara. O primeiro antigo que eu tive mesmo, meu pai sempre teve, né? Mas o primeiro que eu tive, que é a C10, que eu tenho até hoje, ela me deixou várias vezes na mão por questões elétricas, assim, coisa boba, mas que eu fiquei na mão de precisar guincho, de parar, empurrar. E faz parte. Pra quem tem o carro antigo, tem que estar pronto para lidar com isso, porque muitas vezes você vai ser pego de surpresa. Acontece, é bom o seu carro estar em dia. Se você usa com a família, você vai passear no domingo, você está sozinho, você liga menos. Mas com família, assim, você não gosta de passar esse perrengue, porque é um pouco chato, assim. Eu já passei muita raiva de ficar bravo mesmo com o carro, assim, mas tem que estar preparado, porque acontece e vai acontecer.
Mas aí você fica mais bravo quando você tá com gente do que quando você tá sozinho?
É, mas já fiquei bravo sozinho também, de xingar o carro, bater a porta, depois ir lá e pedir desculpa.
Cara, esse negócio que você falou de pedir desculpa, né? Se pudesse um carro que você pudesse escolher pra esse carro falar, e você ter esse carro, que carro seria?
Dodge.
Um Dodge?
Dodge.
O que você acha que ele ia te falar, cara?
Ele ia falar, obrigado por me manter vivo. Porque muita gente, os carros antigos, a gente amassou todos eles. A nossa indústria, ela não tem o costume de guardar as memórias do que foi a nossa indústria nacional dos carros. A gente não é muito bom em guardar as histórias do que a gente construiu do nosso país. A gente vê pelos nossos museus. A gente tem muito pouca história para mostrar e contar, apesar da nossa história ser muito rica, né, dos trabalhadores brasileiros, de como a gente construiu o nosso país, que eu ainda considero um país jovem, assim. Então, essa coisa do carro falar é muito louco, porque esses carros antigos, cara, eles têm muita história, né? E muita coisa acontecia dentro dos carros, e muita coisa ainda acontece dentro dos carros, conversas, reuniões, o carro parado, né, as pessoas, a nossa relação com os carros, a nossa relação com os nossos pais, né, é contada muito através dos carros. Então é isso que eu tento explorar muito nas histórias do canal lá do Pingando Óleo, né? É tentar trazer o que o carro se relaciona com nós, seres humanos. E apesar de a gente achar que é só um carro, ele nunca é só um pedaço de lata, né? Ele conta uma história, conta a história de alguém, conta a história de família. Para mim, o mais impressionante são pessoas que têm o carro que foi zero da família e tá até hoje com a família. A gente tem caminhonete, Galaxy, que o avô comprou zero e tá na família até hoje. Passou pro filho, que passou pro neto e provavelmente vai passar para bisneto. E eu acho isso incrível. Esse carro fala, ele praticamente fala, né? Só que quem fala por ele somos nós. Mas quando você olha um pedaço de lata daquele ainda vivo, rodando e funcionando, você fala, cara, isso é muito louco.
Agora, você comentou do Dodge, né? Por que o Dodge especificamente? Você tem alguma questão especial com ele?
Eu acho que porque foi um carro que veio, a Chrysler, né? Veio, montou fábrica aqui no Brasil, durou 10 anos e depois simplesmente sumiu, desapareceu. E era um carro que praticamente trouxe o mesmo desenho que era usado nos Estados Unidos, fez a sua participação no Brasil com as alterações tupiniquins, né, para satisfazer o nosso público aqui, e depois sumiu. E ele é um carro V8, né, que é um motor que a gente adora, assim, E eu acho que esse sumiço da Chrysler no Brasil deixou a gente meio órfão desses carros, né? E por ele ser um desenho extremamente simples, assim, sabe? O Dodge Dart, ele é um carro muito simples, assim, de um desenho que eu considero... É um carro duas portas, teve quatro portas também, mas eu acho que pela simplicidade... Ele até atualmente, assim, como carro antigo, eu acho que ele fez um papel muito importante, assim, para o nosso país. E é uma marca muito confiável, assim, até hoje, sabe? Você fala em Dodge, você sabe que é uma marca que tem forte conexão com o consumidor. E que até hoje essa marca vem fazendo isso lá nos Estados Unidos e a gente não consegue... ter essa marca aqui no Brasil mais, só por importação. Mas você vê que é uma marca que se preocupa com o desejo daquela criança que mora dentro de cada cara, não importa a idade. Se você tem 80 anos, ainda mora uma criancinha lá dentro de você que gosta de alguma coisa que faz você se sentir mais jovem, sabe? E essa marca faz isso com bastante maestria ainda.
Ô Lucas, agora, que outras marcas brasileiras de carro você consegue destacar,
assim,
que você
acha que é muito legal
pra caramba?
Putz, muito legal. Ford, GM, Chevrolet, eles tiveram um papel muito importante na construção do nosso país, na construção do nosso desejo por carros. A gente teve, meu, Corcel, Del Rey, Voyage, Gol, o que o Gol fez e ainda faz, assim, no nosso país, quantos anos foram de Gols produzidos no Brasil, Palio, né, uma história riquíssima, assim, de uma indústria um pouco carente, né, de não poder produzir coisas chiquérrimas, assim, a gente sempre teve que se contentar com uma indústria enxuta, né, em termos de carros, assim, quantos anos a gente não dirigiu o carro sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, sem vidro elétrico, então a gente se virou nos 30, e esses carros a gente ainda tem um certo apreço por eles, porque eles ajudaram a construir a nossa sociedade, né, o nosso país. Os caminhões, cara, o que esses caminhoneiros sofreram de calor dentro daqueles caminhões duros, sem direção hidráulica, sem conforto nenhum, esses caras foram guerreiros, assim, então o máximo respeito às nossas montadoras também, apesar de poucas delas terem disponível acervo para a gente visitar, museus, acho que seria legal... Mas ainda assim a gente tem que tirar o chapéu, porque o Brasil é um país que sofre, né? A gente é um país que caminha sempre tropeçando nas indústrias, assim. Então, de qualquer forma, é legal saber que a gente teve indústria produzindo carros aqui no Brasil, coisas que outros países latinos, né, da América do Sul não tiveram, né? Eu acho que aqui quem produziu foi só Argentina e Brasil. Se pensar em Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, nenhum deles teve, né? Talvez Venezuela teve no passado. Agora os caras não produzem nem skate, nem meu carrinho de rolimã, coitados. Mas foi legal o que a gente teve aqui no Brasil.
Ô Lucas, agora fazendo uma homenagem para um amigo meu, né? O Heroto Barbeiro, ele gosta muito da Kombi. Né? E ele sempre teve Kombi, até recentemente. Ele teve que abrir mão da Kombi dele, porque mudaram as regras na garagem do prédio dele e não ia poder mais entrar com Kombi na garagem do prédio.
Que dó, cara!
E ele, beleza, né? Se desfez e ok, segue o bonde, mas ele sempre teve Kombi, né? E aí, recentemente, lançaram a campanha com a Elis Regina. Não sei se você viu a campanha
da Kombi, né?
É, e aí que aí fizeram novo e tal. Então, às vezes, o pessoal pega um clássico assim e dá uma reformulada, né? Igual o Fusca. Fizeram isso também, né? Pegaram, pô, um puta... O Fusca é uma marca também, assim, virou um símbolo. E aí fizeram um novo carro em cima, um novo Fusca, vamos dizer assim, né? Tinha o New Beetle e depois teve o Fusca mesmo, né? Que você acha dessas remodelagens, assim, que o pessoal faz? Tenta trazer a marca, né, do passado pra agora, assim.
Complicado, cara. Sabe por quê? Porque nem sempre... As intenções da montadora é fazer isso voltar para que a gente olhe e fale, puxa, que legal, que atitude legal, né, de eles fazerem isso. Eu suspeito, não tenho certeza, mas fico suspeito de que isso seja feito só para para vender mesmo, porque eles são carros extremamente caros, assim, sabe? Essas edições limitadas, assim, e tal. Então, eu fico um pouco com o pé atrás de quando isso é feito, porque nem sempre a gente vai conseguir pôr as mãos nesses carros, vai ficar na mão de grandes milionários, de grandes colecionadores, assim,
tipo,
né?
Tipo, não vai chegar até a gente.
Né? É, não vai chegar. Mas, cara, se for falar de Kombi, a gente tem que respeitar muito a história da Kombi no mundo inteiro, assim, sabe? Não só no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos. É um carro que é reconhecido no mundo inteiro, assim. E foi um carro que trabalhou muito, levou muitas famílias. Não é um carro confortável de dirigir. É um carro que era difícil. É, aí tem toda a história da Kombi com os hippies, com o surfista da Califórnia, né? Toda a coisa com o Brasil, com a Alemanha. Agora a gente tem as Kombis que estão sendo exportadas por muita grana para colecionadores americanos e europeus. Então é um carro, cara, que olha, tem que respeitar.
É, e até, né, trazendo isso, o Ivo Morganti veio aqui, ele tinha coleção de carro, né?
Legal.
E ele pegou uma Kombi, ele fez tipo motorhome dela, né? Fez toda uma repaginada e o pessoal dos Estados Unidos comprou, cara. E pagaram uma fortuna, entendeu? É, agora, ô Anny, sua mãe que falou que já dirigia Kombi, não é? Ô pai, você dirigiu Kombi também?
Não cheguei.
Não chegou a dirigir?
Não.
Teve. Aí a Anne vai confirmar a história comigo, se tá é verdadeiro ou não, porque meu sogro, ele trabalhou na Volks. E aí ele. Eu não sei se ele foi pra Alemanha ou o pessoal da Alemanha veio pra cá e o pessoal. Como assim aqui tem Kombi ainda? E o pessoal da Alemanha. Foi isso, não foi, Anne? E aí o pessoal da Alemanha. Como que tem Kombi aqui? Não, a gente precisa levar pra lá e tal. O pessoal da Alemanha não sabia que no Brasil ainda vendia Kombi. Na época que ainda tava tendo. É, que o pessoal. Porque a Kombi durou muito tempo,
cara. A produção aqui no Brasil foi muito longa.
Muito longa.
Muito longa.
Então, eu nem sei se teve outro país que continuou tendo, assim, igual no Brasil, por exemplo.
Eu acho que não. O Brasil foi o que levou mais longe.
Então, curiosidades assim de Kombi. E tem um cara que veio aqui também no canal, que é o Rafael do Giramundo Aventura. Não sei se. Já viu esse cara?
Sim.
E, meu, eles fizeram a motorhome, fizeram lá de. É, 4x4, não sei o quê, meu, fizeram um negócio absurdo, com Kombi também, cara. Mas é que, tipo assim, você não consegue fazer isso com um carro novo, sabe? É. Você fala, não, mas a Kombi dá pra fazer, né? Tipo assim, uma fita crepe ali resolve, né?
A Kombi, ela é bem versátil, né? Tanto que eles estão trazendo agora uma versão elétrica, porque o desenho dela, dependendo do que você fizer, fica super bonito. A gente tem Kombis aí customizadas que são carros belíssimos, né? Então, você vê como é a importância da Kombi, né? Ela ainda não sofre ação do tempo. É um carro que vai e volta de todas as formas, as pessoas estão tentando fazer com que ela continue viva. Isso graças ao seu primeiro desenho, né? Que vem sofrendo as alterações, mas está vivo até hoje. Então, é por isso que é um carro que tem que respeitar. É que nem Fusca, né? As pessoas já têm aí fazendo alguns Fuscas elétricos, então é o pessoal tentando fazer com que o desenho do carro continue vivo para sempre. Então, por isso que está eu considero uma certa confusão visual, porque eles estão tentando trazer o elétrico com desenhos totalmente futuristas, e isso tem regredido um pouco, aí eles estão colocando adaptações elétricas em desenhos de carros antigos, para a gente não sofrer tanto essa coisa visual, mas aí não vai ter a combustão. Então, eu acho muito louco. Eu acho legal quando as coisas se perdem, os mercados tentam se entrelaçar e não conseguem, vira uma confusão. A gente nem sabe se o carro elétrico vai dar certo mesmo, mas já está aí sendo vendido, sendo comercializado. Então, eu acho positivo.
Agora, você falou do Fusca também. O Fusca também teve o filme, né? Se Meu Fusca Falasse,
né? Ah, vários filmes, né?
E, meu, virou uma febre, assim,
vários
absurdo.
Filmes.
E o Fusca voando. Lembra os filmes, assim, umas coisas... Meu, como assim,
vários cara? Filmes, e você vê que o Fusca e Kombi, né? Desenhos alemães. E os alemães, eles são embaçados, assim. Os caras são muito, muito competentes mesmo. Eu acho que o mundo inteiro sofre uma certa influência, talvez um pouco maior dos americanos, mas... O que os alemães construíram em termos de engenharia, até de desenho também, assim, é uma coisa bem legal. É alemão, italiano, japonês, americano. São escolas aí que a gente parece que não, mas a gente é influenciado de forma assim, metralhante, assim, muito legal.
Ô, Lucas, pra gente fechar, que carro antigo você não teria de jeito nenhum?
Kombi e Fusca.
O cara falando agora de tanto carro, e ele ainda falou pra mim, não, compra, você vai gostar, não sei o quê. Olha que desgraçado,
não, velho. Mas a questão, se você gosta do modelo, é isso que você tem que ir atrás. Não importa que motor tem, qual é o visual dele, se você gosta desse, é esse que vai te fazer feliz. O carro antigo é isso. Por mais estranho que ele seja, você tem que ir atrás daquilo que vai te satisfazer, porque o carro antigo, ele tem isso, cara. Você gosta e você nem sabe por que você gosta dele. Às vezes são memórias que estão dentro de você e você nem lembra e você nem sabe porque elas estão escondidas. E você escolhe meio que por intuição, sabe? Então tem gente que vai falar, ah, eu gosto de Landau. Por quê? Ah, porque tal. Eu gosto de Fusca. E Fusca e Kombi já não é um carro que tá muito assim no meu desejo, desenho e tal. Não é um carro que faz tão parte de mim. Entendeu? Então o carro antigo você tem que buscar dentro de você.
Muito bom, Lucas. Pro pessoal acompanhar o seu trabalho lá no canal, como é que faz?
Pingando óleo no YouTube, pingando óleo no Instagram também, facinho. Só procurar que vocês acham lá o nosso conteúdo.
Muito bom, Lucas. Obrigado, viu?
Eu que agradeço, Fernando. Um grande abraço aí pra vocês. Obrigado aí, parabéns aí pelo seu trabalho também.
Valeu. E ó, se você tem um carro antigo e se seu carro falasse, o que que ele ia dizer pra gente ou até mesmo pra você? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau.